Uma ferrovia de 930 quilômetros cortando a Amazônia, mais de R$ 1 bilhão por ano retidos pelo Tesouro e um selo oficial que prometia separar empresa séria de pirâmide financeira. Tudo isso passou pelo Supremo Tribunal Federal em 2 semanas de maio. Eu sou a Ana e este é o podcast da Jurisprudência IA.
E eu sou o Bruno. Hoje a gente mergulha no informativo STF 1218, que reúne julgamentos da segunda quinzena de maio de 2026. São 6 precedentes e existe um fio condutor bem nítido. Em quase todos, a pergunta de fundo é quem manda. Quem pode legislar, quem pode fiscalizar, quem fica com o dinheiro da taxa e até qual juiz julga a causa.
Vale desenhar o panorama antes de aprofundar. Temos 2 casos clássicos de federalismo, com leis locais derrubadas por invasão de competência da União, o selo multinível legal do Distrito Federal e a indenização automática por queda de energia no Rio Grande do Sul. Temos um caso ambiental de enorme repercussão econômica, a Ferrogrão, um caso tributário com técnica de processo estrutural, a taxa de fiscalização da CVM, e 2 desfechos de discussões antigas, a contribuição das cooperativas de trabalho, que se arrastava desde os anos 90, e a competência da Justiça do Trabalho para o meio ambiente laboral.
Então vamos começar pelo caso que saiu do noticiário jurídico e foi parar no noticiário econômico, a ADI 6.553 da Ferrogrão. O Supremo validou por 9-1 a Lei 13.452 de 2017, que retirou 862 hectares do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, para acomodar o leito da ferrovia e a faixa de domínio da BR-163.
E aqui tinha um obstáculo de peso, Bruno. Em 2018, na ADI 4717, o próprio STF disse que medida provisória não pode reduzir a unidade de conservação. A lei da Ferrogrão nasceu justamente de uma medida provisória, a MP 758 de 2018. Como o tribunal contornou isso? Com um distinguishing em 2 passos. Primeiro, o relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que a MP original não trazia retrocesso socioambiental, porque previa uma compensação generosa. Incorporava ao parque cerca de 51 mil hectares vindos da APA do Tapajós. Segundo, a redução acabou chancelada por lei formal votada pelo Congresso, o que afastaria o vício de forma. E somou números. Os 862 hectares seriam 0,054% da área original do parque, com boa parte da faixa já sem vegetação. Só que tem um paradoxo que o nosso comentário aponta com todas as letras. A compensação que afastou o retrocesso foi retirada exatamente pelo Congresso, cuja votação serviu para sanar o vício. E o remédio, permitir que o Executivo recomponha a área por decreto, é faculdade, não dever. O ministro Fachin ficou vencido sozinho, defendendo que a reserva de lei do artigo 225 é garantia de deliberação prévia, não formalidade sanável.
E atenção para o que a decisão não faz. Ela não autoriza a ferrovia. O que se validou foi a moldura legal da desafetação. Licenciamento no Cisnama, avaliação de impactos cumulativos e consulta prévia aos povos indígenas, na forma da Convenção 169 da OIT, continuam pendentes. O contencioso da Ferrogrão está longe de acabar. Ele só mudou de endereço.
Segundo caso a fundo, a taxa de fiscalização da CVM, na ADI 7791. Esse talvez seja o julgado mais inovador da edição, do ponto de vista de técnica decisória, porque o Supremo importou para o direito tributário a gramática do processo estrutural.
Os números explicam a ação. A taxa arrecadou mais de R$ 1 bilhão em 2024, mas cerca de 70% do produto ficava no caixa único do Tesouro para despesas genéricas. Enquanto isso, a CVM, que supervisiona um mercado de mais de R$ 50 trilhões, perdia servidores, operava com colegiado incompleto e acumulava processos sancionadores parados. O ministro Flávio Dino chamou isso de apagão regulatório.
E o plenário, por unanimidade, referendou a liminar em 2 frentes. Primeira, toda a arrecadação futura da taxa vai para a CVM, descontada apenas a parcela da DRU, aquela desvinculação de 30% autorizada pela Emenda 93, vedada qualquer retenção adicional pelo Tesouro. Segunda, a União tem que apresentar um plano emergencial de reestruturação da fiscalização, com prazos de 20 e de 90 dias.
O deslocamento dogmático é o que interessa. A súmula 665 já dizia que a taxa é válida. O tema 829 já dizia que o valor precisa guardar proporção com o custo da atuação estatal. O que a ADI 7791 inaugura é o controle do destino do dinheiro. Se a taxa existe para custear a fiscalização, reter o produto para o caixa geral desnatura o tributo. O nosso comentário resume bem. O controle deixa de ser fotografia legislativa e vira filme orçamentário.
E tem um efeito expansivo evidente. A mesma lógica serve para receitas próprias de outras agências reguladoras retidas ou contingenciadas pelo Tesouro. Dá para esperar uma fila de litígios sobre o financiamento do Estado regulador.
Terceiro caso, a indenização automática por falta de energia no Rio Grande do Sul, ADI 7866. Uma lei de forte apelo popular. Qualquer interrupção acima de 24 horas gerava crédito automático na fatura seguinte, de 10 a 50% do consumo médio, sem o consumidor precisar pedir nada.
E caiu por unanimidade. O relator, de novo, Alexandre de Moraes, aplicou a fórmula consolidada. Energia é serviço da União, que legisla privativamente sobre a matéria e define a política tarifária como poder concedente. E a relação entre usuário e concessionária não é relação de consumo comum. Então, o Estado não pode usar a competência concorrente de defesa do consumidor para redesenhar o contrato de concessão federal.
Tem um dado técnico que decide o caso. A Resolução Normativa 1000 da ANEEL já prevê compensação automática por violação dos indicadores de continuidade, os famosos DIC e FIC, com crédito em fatura. A Lei Gaúcha criava um segundo regime, paralelo e conflitante, alcançando até desastres naturais. E o tribunal somou o argumento do equilíbrio econômico-financeiro. Ônus não precificado no edital de concessão viola o artigo 37, inciso 21.
O nosso comentário registra o ponto amargo. A lei nascia de uma frustração legítima com apagões prolongados depois dos eventos climáticos extremos no estado. A uniformidade nacional venceu, e faz sentido econômico, mas devolve o problema para a capacidade de resposta da ANEEL. Se a agência demora, o consumidor fica sem o remédio local e sem o remédio federal na velocidade que a crise exige.
Quarto caso a fundo, e esse tem a tese conceitualmente mais saborosa da edição. O selo multinível legal do Distrito Federal. ADI 6042, relator Luiz Fux, placar de 8 a 3. A lei distrital criava uma certificação oficial para atestar que empresas de venda direta e marketing multinível não participavam de pirâmides financeiras.
E qual o problema de premiar a boa conduta? A divergência do ministro Flávio Dino, acompanhada por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, era justamente essa. Mantenha o selo como prêmio de adesão voluntária, fomento estatal a boas práticas, e está tudo certo.
A maioria respondeu com um critério funcional. Não importa o rótulo de premiação. Uma chancela estatal com efeitos reputacionais no mercado funciona como um atestado de licitude. E atestar a regularidade de operações com traço financeiro é fiscalização, competência exclusiva da União pelo artigo 21, inciso 8, além da competência privativa para legislar sobre direito comercial do artigo 22, inciso 1. É o escrutínio de competências alcançando a chamada regulação por informação.
Consequência prática imediata, o selo é nulo desde a origem. E empresa que continuar exibindo a chancela em publicidade corre risco de responder por publicidade enganosa. E gestores locais devem olhar para o objeto certificado antes de criar selos. Se envolve irregularidade em setor de regulação federal, o risco de inconstitucionalidade formal é alto.
Agora o giro rápido, com dois desfechos de teses antigas. Primeiro, o tema 516 da repercussão geral. O plenário, por unanimidade, validou a contribuição de 15% a cargo das cooperativas de trabalho, criada pela Lei Complementar 84 de 1996. A defesa dizia que o adequado tratamento do ato cooperativo, previsto no artigo 146 da Constituição, blindaria a cooperativa. O STF respondeu que a proteção é objetiva, dirigida ao ato cooperativo, e não um estatuto de intributabilidade da entidade.
O contraste com o tema 166 é a parte mais didática. Lá em 2014, a contribuição sucessora cobrada das empresas tomadoras sobre a nota fiscal da cooperativa foi declarada inconstitucional. Mesmo fenômeno econômico, desfechos opostos. E a explicação é formal. Lei complementar e congruência entre base de cálculo e contribuinte de um lado, lei ordinária e sujeito passivo deslocado do outro. No custeio da Seguridade Social, a forma é a própria garantia.
Segundo item do giro. A primeira turma manteve na Justiça do Trabalho a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho sobre as condições do Hospital Regional de Eirunepé, no Amazonas, mesmo com corpo funcional estatutário. O Estado invocava a ADI 3.395. A maioria, com relatoria de Flávio Dino, aplicou a lógica da súmula 736. Se a causa de pedir é o descumprimento de normas de saúde, higiene e segurança e não o vínculo funcional, a competência é trabalhista, qualquer que seja o regime dos trabalhadores.
Com um argumento pragmático que merece destaque, um só hospital não pode ter dois juízes decidindo em sentidos opostos sobre o mesmo corredor. O ministro Zanin ficou vencido e o comentário alerta que os casos híbridos, quando a ação mistura pedidos funcionais de estatutários, continuam em disputa. Fechando, qual a fotografia geral do 12-18, Ana?
Três recados. Primeiro, o Supremo segue implacável com leis estaduais e distritais que tocam mercados regulados nacionalmente. E agora, até selo premial cai nessa régua. Segundo, a agenda ambiental e a regulatória entraram em fase de pragmatismo, com ponderação material na Ferrogrão e intervenção estrutural na CVM. Terceiro, teses tributárias de décadas estão sendo liquidadas uma a uma. E quem tem contencioso do período da LC 84 precisa reavaliar a carteira agora.
Os comentários completos dos seis julgados, com tese, fundamentos, análise crítica e impacto prático, estão em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.
Até lá!